Então nós estamos em 2 Crônicas 7, estamos falando sobre a resposta de Deus à oração de Salomão. Então é 2 Crônicas 7, versículo 12, falamos um pouco no domingo passado sobre esse primeiro versículo: ouvi a tua oração e escolhi para mim este lugar para casa de sacrifício. Então Deus ouviu a oração, e para confirmar, para mostrar que realmente ele estava, não era uma coisa geral, ouvi tua oração, gostei do que você falou, ele falou sobre coisas específicas que Salomão mencionou na oração. Então ele fala sobre alguns, que a oração foi bem extensa, falou sobre várias situações em que o povo de Deus poderia estar, e ele fala, ele cita três no versículo 13: quando eu cerrar os céus, não houver chuva, quando ou ordenar aos gafanhotos que consumam a terra, ou enviar a peste entre o meu povo. Então, 2 Crônicas 7, 13. Então, ele cita três dessas circunstâncias em que o povo de Deus pode estar numa situação precisando de restauração, precisando de Deus voltar a abençoar o seu povo, a terra, visitar o seu povo outra vez. Nós vimos na oração de Salomão que algumas situações, parece que quatro, né, das situações, das sete situações, tinham relação com pecado. Eram situações que iam acontecer, não iria ter chuva, eles iam ser vencidos pelos inimigos, situações em que Deus estava julgando o povo por causa do pecado. Não todas as situações, mas em quatro das sete que Salomão citou, era por isso. E no que Deus responde aqui, ele só faz menção disso. Então, tenho mencionado isso, uma das coisas mais difíceis, eu acho, para aplicar esse tempo, as coisas do tempo de Salomão para nosso tempo, é que ele é uma figura do milênio, ele é uma figura do reino de Jesus, pleno, completo, tudo certo na casa de Deus, tudo perfeito, paz, né, grande reinado de paz e tudo mais, mas ele também inicia um período em que muita coisa ruim vai acontecer. Então ele, ao mesmo tempo que o templo de Salomão é uma figura da casa perfeita de Deus, a gente observa aqui na própria oração e agora na resposta de Deus, a gente observa que a aplicação, o que Deus, logicamente que Deus conhece o futuro, o que Deus fala aqui tem muito a ver com apostasia, com afastamento do povo de Deus. É interessante que ele fala, escolhi, no versículo 12, escolhi para mim este lugar para a casa de sacrifício. Então ele não fala, olha, então agora vai ser tudo maravilhoso, o povo virá três vezes por ano conforme está ordenado, e eu vou sempre encontrar com o povo, e a gente vai começar um período que não vai ter nenhum afastamento. Não, pelo contrário, a casa de Deus, né, escolhi esse lugar, essa aqui vai ser minha casa. Mais para frente ele fala, versículo 15, meus olhos estarão abertos, os meus olhos, atentos os meus ouvidos à oração que se fizer neste lugar. 16, escolhi e consagrei esta casa para que o meu nome esteja nela perpetuamente, nela estarão fixos os meus olhos, meu coração, todos os dias. Ó, Deus enfatiza várias vezes. No 12, escolhi este lugar. No 15 e 16, ele enfatiza várias vezes que os olhos dele estarão abertos, ele vai ouvir a oração, o coração de Deus vai estar nesse lugar. Mas o que vai acontecer nesse lugar? O que vai acontecer na história, na prática? Como Salomão é uma figura, ele é uma figura da plenitude, Mas o que vai acontecer na prática depois de Salomão? Então, né, Deus não está trabalhando só com figuras, Ele está trabalhando com uma história que vai continuar depois de Salomão, e isso também tem uma aplicação em relação à história da igreja, porque a casa de Deus, as profecias, elas têm um cumprimento imediato e um cumprimento final no futuro mais distante. Então o próprio Jesus falou no tempo dele, falou assim: olha, vocês podem destruir esse templo não era mais o templo de Salomão, já tinha sido destruído e reconstruído no tempo de Jesus, mas vocês podem destruir esse templo e eu vou reconstruir em 3 dias, né? Ele estava falando do corpo dele, da ressurreição, mas estava falando da casa espiritual de Deus, que somos nós. Então esta casa, então percebem, é uma coisa meio confusa para a nossa mente, mas esta casa que tem um cumprimento final, que aponta na simbologia para uma casa perfeita, completa, que Deus vai habitar para sempre, mas também tem uma aplicação na casa espiritual que Jesus começou, mas que durante a história, Deus vai usar essa casa, basicamente, pelo que está aqui, basicamente esta casa, este lugar, esta posição específica que está sendo conquistada aqui, é um lugar onde Deus vai trazer o povo de volta quando eles se afastarem por apostasia, que vai acontecer muitas vezes. Então, esse é um aspecto que não podemos, assim, inclusive essa resposta de Deus, até falei domingo passado que essa resposta tem duas partes, uma primeira parte, do versículo 12 até o versículo 16, que ele fala que ele ouviu a oração, que ele vai responder de acordo com o que Salomão pediu, e tem a segunda parte, né, que começa no versículo 17, que é uma advertência, porque Deus sabia que nem o próprio Salomão continuaria nos caminhos de Deus até o final da vida dele. Então ele coloca aqui uma forte advertência para Salomão e para os descendentes de Salomão, prevendo que haveria essa apostasia. Mas até na primeira parte, você nota que o que é que Deus está falando? Eu escolhi esse lugar, eu vou ouvir as orações que se fizerem nesse lugar. E que tipo de oração, que tipo de situação Deus está prevendo? O que o povo vai trazer aqui nessa casa para Deus ouvir e responder o seu povo? O que ele cita aqui são situações de apostasia, de afastamento, em que o povo vai cair em si, vai voltar para este lugar, vai falar assim: Deus, nós te abandonamos, nós fomos rebeldes, nós não ouvimos a tua voz, nós estamos longe dos teus caminhos, ouve por favor e volta. E aí tem esse versículo 14 que todo mundo conhece, né, que é um dos textos mais conhecidos, mais citados hoje, né, quando se fala em avivamento, quando se fala em buscar a face de Deus, para Deus mudar a nossa sorte. Esse é um dos textos mais citados, né? Vamos ler no contexto então, versículo 13 fala: quando eu cerrar os céus e não houver chuva, ou ordenar aos gafanhotos que consumam a terra, ou enviar a peste entre o meu povo, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Bom, eu não vou, nós temos falado bastante, né, sobre a própria oração de Salomão, então não tem tanta necessidade de ficarmos muito tempo em cima desse texto, mas eu gostaria mais uma vez de lembrar que as situações do versículo 13, né? Quando é que Deus vai ouvir dos céus, né? A gente sempre volta para o ponto: se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar e buscar a minha face. Então, esse é realmente um ponto, né, muito importante. Mas quando é que o povo de Deus vai se humilhar, orar e buscar a face de Deus? Quando, aí você volta para o versículo 13, quando Deus cerrar os céus, quando houver gafanhotos, quando houver pestes, e nós sabemos que essas coisas são aplicadas espiritualmente. A terra que Deus estava falando, Deus está se referindo aqui, não é mais uma terra. Por exemplo, se você falar, isso aqui a gente tem que orar quando houver problemas na terra, mas a terra que Deus está falando aqui não é qualquer terra. A terra que Deus está falando aqui nesse texto é a terra de Israel. Hoje não é uma terra geográfica, embora Deus tenha planos proféticos e tenha significado o fato de Israel estar na terra, mas para o povo de Deus hoje a questão não é uma terra, uma chuva, né, pestes ou problemas nas lavouras, não são essas coisas em si, porque tudo isso aí tem um significado espiritual. Normalmente nós buscamos mais a Deus quando as coisas não vão muito bem. Isso continua até hoje. Quando as coisas estão com, nós estamos com problemas na nossa vida, e isso afeta muito a vida, nossa vida natural, problemas de enfermidade, problemas de finanças, problemas de situações familiares ou situação da nossa vida, etc. Então, nós nos sentimos oprimidos e buscamos a Deus. E tem esse efeito. Deus continua tratando conosco através de situações que nos afetam, né? Nem tudo que acontece na nossa vida, como a gente viu na oração de Salomão, nem tudo que afeta a nossa vida é por causa de pecado, nem tudo, mas é uma situação que a gente sempre deve perguntar, sempre devemos, não naquele sentido assim. Tem pessoas que sempre se sentem, existem os extremos, né? Algumas pessoas estão sempre, Deus, né? Acho que eu pequei, eu não sou digno. As pessoas nunca, parece que nunca acreditam no perdão de Deus, nunca acreditam assim, que Deus ouve nossas orações, não é por causa das nossas ações, do nosso histórico, né? Por outro lado, tem pessoas que, né, Deus está tentando falar, Deus está tentando mostrar que Ele não está abençoando, tem alguma coisa que precisa mudar de curso na nossa vida, e as pessoas nunca perguntam por que Deus se afastou, né? Mas o ponto, então tem esses dois extremos, e na verdade todas as vezes que vem situações na nossa vida não é questão de merecimento. Ninguém merece ser abençoado por Deus, né? Se cada um de nós não se conscientizou disso, né, nós precisamos ter uma revelação de Deus. Ninguém jamais vai merecer, né, não é por histórico, Deus, eu fiquei um mês sem, né, sem transgredir, talvez numa certa área da sua fraqueza, ou que você se sente incapaz de ser como Deus quer. Então, às vezes a gente se sente melhor, fala assim, Deus, faz um mês, faz seis meses que eu tô com vitória nessa área, né? E isso não vai trazer mais resposta de Deus, porque as respostas de Deus são baseadas no perdão de Jesus e não no nosso merecimento. Por outro lado, Deus quer falar com a gente e às vezes Ele usa circunstâncias para chamar a nossa atenção, não por causa de merecimento, não porque Ele quer que a gente entenda de uma vez por todas que nós somos indignos, mas porque Ele quer mudar o curso. Tem alguma coisa na nossa vida que está fora do centro. Então, isso sim é uma coisa importante. A nossa vida pode, a gente pode estar vivendo numa direção, numa localidade, numa atividade, a gente pode estar errando o alvo, e Deus faz com que as coisas mostrem que Ele não está abençoando, que Ele não está frutificando, e a gente precisa perguntar, Deus, O que que está acontecendo? O que que o Senhor quer falar comigo? Deus não consegue nos mostrar se nós não nos abrirmos e não perguntarmos a Deus por quê. Tem um profeta, acho que é Oséias, né, que ele fala assim, que nem os próprios sacerdotes, ninguém pergunta por quê. Então isso mostra que Deus quer que a gente pergunte por quê. Por quê, Deus? Qual que é o problema? O que que o Senhor está querendo me falar? Então isso é importante. Mas o que eu queria dizer é que esse texto, Deus é tão maravilhoso que Ele permite que a gente aplique os textos fora de contexto, né? A gente tira, né, a famosa caixinha de promessas, ou a gente usa, a gente cita textos, muitas vezes totalmente fora do contexto em que realmente foram escritos. Mas mesmo assim Deus responde, Deus abençoa, a promessa acontece, tem muitas coisas, muitas assim, a gente reivindica, fala assim, ó, Deus, o Senhor prometeu, e às vezes a gente está usando uma promessa totalmente fora do verdadeiro contexto. Mas mesmo Deus fazendo e permitindo e abençoando a gente mesmo assim, mas é sempre interessante a gente voltar ao contexto. Se meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, em que contexto? Qual é a ideia disso? A ideia disso é a terra prometida, o povo prometido, Deus, né, nós falamos domingo passado, Deus escolheu a terra, Deus escolheu a cidade, Deus escolheu o povo e Deus escolheu a casa agora. Nessa oração, Deus está falando, eu escolhi esta casa. Mas esta casa foi escolhida porque a cidade já tinha sido escolhida e a terra e o povo. Então quando Deus escolhe, quando Deus coloca, ele fala assim, eu escolhi essa casa, então meu nome vai estar sobre essa casa. Então o nome de Deus passa a estar sobre a casa, sobre a cidade, né, sobre o povo que se chama pelo meu nome, no versículo 14, o meu povo que se chama pelo meu nome. Por que se chama pelo meu nome? Porque Deus escolheu, Deus falou assim, esse é o meu nome, é o meu povo, então esse povo é conhecido como o povo de Deus. E Deus é muito fiel, é muito leal, Deus pode fazer muitas coisas drásticas, como quero mostrar aqui também. Deus fala assim, olha, eu escolhi essa cidade, eu escolhi essa casa, vocês são o meu povo escolhido, mas não pensem que porque eu escolhi, agora vocês podem pintar e bordar, podem fazer o que quiserem, que como é o meu povo, eu jamais vou deserdar, jamais vou abandonar, né? Vocês sabem, né, tem princípios, né? Existem os princípios de Deus e existem os princípios do mundo. Você sabe que até os criminosos, né? Você vê os filmes e tudo mais, assim, até os criminosos, a máfia e qualquer grupo, assim, eles também têm princípios. É meio contraditório falar isso, mas eles têm princípios. Eles têm aqueles princípios de honra, que eles são muito fiéis àqueles princípios de honra, né? São... se você é dos meus, então eu defendo você até o último ponto, né? Tem aquela coisa da maçonaria, né? As pessoas são muito leais um ao outro, se ajudam, assim por diante. E Deus tem os princípios dele que são bem diferentes dos nossos. A gente está acostumado a, às vezes até as pessoas, interessante, às vezes até as pessoas, quando acontecem esses escândalos políticos e tal, você nota que até as pessoas às vezes acham que lealdade, a pessoa tem que ser leal um ao outro, você nunca pode dedurar, você nunca pode denunciar alguém que é do seu, não é? Não é essa ideia assim da lealdade natural. Deus não é assim, Ele expõe, olha só, Ele expõe a gente diante do mundo inteiro. Continua, né? Nós vamos continuar nesse texto aqui, fala assim, se vocês não forem fiéis, essa casa aqui, que está com o meu nome, ele falou assim, eu escolhi, essa casa tem o meu nome, mas se vocês não forem fiéis, eu vou pegar esta casa, esta terra, esta cidade, este povo que se chama pelo meu nome, e vou expor diante do mundo inteiro, Não, ele não vai dizer que não é povo dele. Ele não, a lealdade de Deus, ele não vai dizer, não é meu povo. Tanto é que todas as profecias falam assim, um dia vou trazer de volta. Então ele não abandona, ele não fala assim, pronto, né? Israel, os judeus, eles eram meu povo antigamente, mas agora não são mais. Ele não fala isso. Mas ele disciplina, né? Como a palavra nos ensina, o verdadeiro filho é disciplinado. Então ele disciplina, ele não tem essa lealdade humana que fala assim, você é dos meus, você pode fazer coisa errada que eu te defendo. Não é isso que, não é essa lealdade que funciona nos criminosos, no mundo, na política, né? Você é meu afilhado, assim, eu minto por você, eu falo com todo mundo que, né, tá, eu faço qualquer coisa porque você é dos meus. Essa é a lealdade do mundo. Deus não, ele fala assim, não, você errou, você vai ser conhecido publicamente. Lá na frente, lá no final dessa resposta, versículo 21, ele fala assim, esta casa que é tão exaltada, qualquer que passar por ela se espantará e perguntará, por que fez o Senhor assim com essa terra e com esta casa? E lhe responderão, porque deixaram o Senhor Deus e seus pais, que os tirou da terra do Egito e se apegaram a outros deuses e se prostraram a eles e os serviram. Então, por isso ele trouxe sobre eles todo este mal. Então, até pus no final da folha, né, um testemunho ao contrário. O que é o testemunho ao contrário? Porque o testemunho de Deus, o verdadeiro testemunho é nós, né? Nós devemos ser um testemunho para Deus, não é isso? Nós devemos manifestar a natureza de Deus, nós devemos mostrar quem Deus é, e Deus testemunha do céu, abençoando, respondendo as nossas orações. O maior testemunho, irmãos, tem o testemunho de vida que mostra quem é Deus, mas o testemunho que Deus dá a nosso respeito, como é que o mundo vai saber que nós somos povo de Deus? Como? Quando Deus responde nossas orações. O testemunho que Deus dá é Ele responde, Ele abençoa, mas Ele responde, Ele age. Elias falava e acontecia, não vai chover e não chovia, quer dizer, as coisas que ele falava da parte de Deus aconteciam, né? E a casa de Deus é para ser uma casa de oração, não é uma casa que todo mundo vê assim, ora, 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 mas nada acontece. Isso não é o que Deus quer. A casa de Deus é para ser uma casa de oração, sim, onde o povo de Deus ora e Deus responde. As coisas acontecem. Então, esse é o testemunho verdadeiro. Mas quando nós abandonamos a Deus, abandonamos a dependência de Deus, abandonamos a vida de Deus, substituímos a vida de Deus, irmãos, esse é o grande pecado nosso como igreja. Nós estamos substituindo a vida de Deus por uma vida humana, natural, e estamos chamando isso da vida de Deus. Nós vivemos uma coisa que aparentemente é a vida de Deus, mas não é, é tudo nosso, tudo humano, feito do nosso jeito, não do jeito que Deus mandou. Então isso é idolatria, isso é abandonar os caminhos de Deus, é não depender de Deus, é não ter realmente a aliança com Deus, como Ele quer. Então Deus fala assim, eu vou usar vocês como testemunho ao contrário. O testemunho ao contrário é, todo mundo olha para o povo que antes tinha uma casa abençoada, antes tinha a história de ser um povo de Deus, e as pessoas vão falar assim, mas o que aconteceu? O que aconteceu com essa casa maravilhosa? O que aconteceu? Que mudança terrível aconteceu que fez com que o povo deixasse de ser o povo abençoado por Deus? Então, é o testemunho ao contrário. Deus tem esse tipo de lealdade. Ele não abandona, ele continua acompanhando, ele vai trazer de volta aqueles que corresponderem a ele, mas ele não tem esse tipo de lealdade, sim, vocês são meus, eu jamais vou mostrar que, né, que vocês erraram, vou encobrir, vou cobertar, não, Deus não tem esse tipo de lealdade, ele é leal no sentido de expor e de disciplinar, até que chegue o versículo 14, né? O versículo 14 é uma resposta aos tratamentos de Deus. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar e buscar a minha face. Irmãos, já falei um pouco, né, quando falamos sobre, rapidamente, sobre as festas, que tem uma grande festa, que foi inclusive simbolizado com nesse mesmo capítulo 7, né, quando Salomão celebrou a festa dos tabernáculos, dedicando, inaugurando a casa de Deus. A festa dos tabernáculos é a festa de maior alegria, colheita, consumação, tudo feito, né? Mas antes da festa dos tabernáculos, qual a penúltima festa, né? Qual a última festa antes da festa dos tabernáculos? Qual é? Não, a trombetas é a antepenúltima. Tem trombetas e o dia da expiação. O dia da expiação é a última, né, as trombetas anuncia. Trombetas ainda é uma festa alegre, porque está anunciando não uma coisa ruim, está anunciando uma coisa boa. A festa das trombetas está anunciando, está próxima à festa dos tabernáculos, está próxima à vinda de Cristo, está próximo o reino de Deus, né? Essa é a festa. João Batista foi uma trombeta antes da primeira vinda. João Batista foi uma trombeta, né, chamando para o arrependimento, chamando para a expiação, antes da vinda de Cristo, mas é uma fé, é uma trombeta, é um som alegre, no sentido assim, o reino de Deus vem, aquilo que vocês estão esperando vem, mas o dia da expiação é um dia de arrependimento, de aflição e angústia de alma. E é exatamente isso: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face, se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus e perdoarei seus pecados e sararei a sua terra. Então, irmãos, rapidamente, pense comigo. A gente tem falado várias vezes sobre esses símbolos, né? A terra prometida, a cidade e a casa, né? Deus, para Deus, para chegar nesse ponto de Deus habitar na casa com seu povo para sempre, ele será o meu povo, eu serei seu Deus. Para chegar nesse ponto que Deus quer, o povo precisa estar na terra, precisa achar a cidade e precisa construir a casa. E aqui ele fala bastante sobre a terra. Versículo 13 fala: cerrar os céus e não há chuva. Isso é problema para a terra. Se ordenar os gafanhotos que consumam a terra. E depois ele fala sobre versículo 14. Então, no final, eu ouvirei, perdoarei e sararei a sua terra. Olha o que ele fala depois também, versículo 19, quando ele fala assim: se vos desviardes, deixardes os meus estatutos, etc., né, servires outros deuses, versículo 20, então arrancarei a Israel da minha terra que lhes dei, lançarei da minha presença esta casa. Então, vamos só lembrar um pouco, né, do que já falamos sobre isso. Hoje não tem uma terra geográfica, mas nós temos que procurar o significado, porque Deus não ficava e não fica hoje contente só com o povo. Nós somos o povo de Deus, fomos resgatados. Isso aí do povo todo mundo entende, é fácil entender. Nós somos povo, nós somos, né, para Deus ter um reino, ele tem que ter um povo que constitui o reino. Então nós somos o povo de Deus. Mas o que é a terra, o que é a cidade e o que é a casa? Lembra disso? Então, a terra é o lugar onde o povo pode praticar as leis e os mandamentos de Deus. Então, vamos lembrar, tinha, basicamente, tinha três tipos de terra. Quando falava assim, a terra, tinha três tipos. Tinha a terra do Egito, que é a terra de escravidão. Tinha uma outra terra que eles ficaram um tempo, qual que era, antes de entrar na terra prometida? No deserto, né? Então, tem a terra do Egito, que é onde Faraó manda. Faraó é o príncipe desse mundo. Então, é o mundo, Egito. Ou quando, em outras épocas, eles foram arrancados da terra, foram para a Babilônia. Então, as outras terras, para o povo de Deus, a terra de Babilônia, da Síria, qualquer outra terra onde o povo de Deus teria que ficar, era terra de escravidão. Então, o primeiro tipo de terra é terra de escravidão. A gente quer servir a Deus, a gente tem um anseio por servir a Deus, mas vivemos debaixo de Faraó. Como é que eu vou servir a Deus debaixo das ordens de Faraó? E a gente sente isso muito na nossa vida. Nós somos muitas vezes escravizados, nos sentimos escravizados pelo sistema financeiro, pelo trabalho, por forças espirituais. Então, a terra da escravidão, fora da terra prometida, a gente não consegue viver o reino de Deus. Eu quero viver o reino de Deus, eu quero servir a Deus. Quando Moisés ia diante de Faraó, ele falou assim: deixa o meu povo ir para que eles me sirvam. Tinha que sair do reino de Faraó para poder servir a Deus. Então tinha a terra da escravidão, que basicamente são todas as outras terras, porque todas as outras terras têm um outro rei que não é Deus. Então é um rei, é um reino de escravidão. Agora tem o deserto, que ninguém, não tem rei nenhum no deserto, né? Lá ninguém manda, mas não tem jeito de praticar também. Era o lugar que Deus levou para fazer aliança com eles, para conversar com eles, para mostrar o que seria necessário para entrar na terra prometida. Era um lugar muito importante, é o lugar que você aprende a dependência de Deus. Mas tudo que Deus ensinou, as ordens, o ano do jubileu, as festas, não tinha jeito de praticar no deserto, porque lá não se plantava nada, não tinha como praticar. Eles estavam ali em acampamentos, eles não tinham como vivenciar o reino de Deus. Então, tem muita coisa para a gente entender e aplicar, mas a terra prometida não é o céu. É possível, a igreja já esteve na terra prometida, na igreja primitiva e em outras épocas, a igreja tem experimentado alguma coisa da terra prometida, mas a terra prometida é onde a gente não só ouve a palavra, mas é onde a gente vive a prática do reino de Deus. Então a terra prometida é a terra do Espírito Santo, né? Naquele livro da Patrulha de Deus, ou Reinando em Vida, o livro termina falando, pegando Romanos 8 e mostrando todas as partes da nossa herança. Ele vai, até faz uma lista, né? De todas as coisas que fazem parte da nossa herança: não ter condenação, viver na liberdade, não obedecendo o pecado, não escravizado pela carne. Então, tudo isso aí fala da nossa prática, mas eu quero apontar principalmente para esse aspecto de que a terra prometida é o lugar onde a gente pratica o reino de Deus. É numa escala pequena, assim, no futuro vai ser muito mais amplo, mas nós podemos viver o reino de Deus. No Novo Testamento, por exemplo, qual que é um outro texto que eu poderia dizer que é a terra prometida? As bem-aventuranças. Tanto é que tem teólogos que falam que aquelas bem-aventuranças não são para essa época, são para quando Jesus voltar, porque não dá para viver isso aí, né? Isso mostra que nós estamos fora da nossa terra prometida. Então, o que eu só quero dar essa ideia, assim, meio por cima, para entender quando é essa aplicação aqui, ó: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, assim, isso está se referindo a quê? Quando é que o povo vai voltar-se para a casa de Deus, vai orar de acordo com essa oração de Salomão, e Deus está falando assim, aí eu vou responder, e ele termina o versículo, fala assim, ouvirei dos céus, perdoarei seus pecados. Deus ouve, Deus perdoa, e tudo continua como antes. Não é geralmente isso que acontece? A gente clama a Deus, Deus, né, minha vida está tão fora. Às vezes a gente ouve uma mensagem que toca profundamente na gente, a gente se sente tão longe, tão errado, tão fora. E a gente diz, Deus me perdoa, Deus perdoa. A gente sente paz, a gente sente quebrantamento. Deus, é maravilhoso isso. Só que geralmente termina aqui. Mas ele fala assim, eu ouvirei, perdoarei e sararei a sua terra. Não é só sarar o povo de, não é, vocês vão, assim, lógico que está ligado com o povo, mas ele fala, sararei a sua terra, por quê? O que está errado com a terra? A terra não está tendo chuva. Então, a ideia principal que eu quero mostrar, que o contexto dessa passagem, não é, ai, que coisa, eu estou com enfermidades, eu estou com problemas familiares, estou com problemas, eu não tenho emprego, eu não sei o quê, minha vida está, assim, muito vida pessoal. O povo de Deus hoje tem muito a visão da vida pessoal. A minha vida pessoal está tudo fora dos planos. Agora, se está tudo bem, a gente está maravilhoso, mas a gente não tem visão e nem ideia do que está errado com a igreja. A gente não tem ideia do que está errado com a terra. A igreja não está na terra prometida, ela está numa terra de escravidão, ou às vezes nós podemos estar numa terra deserta, passando por um deserto, tentando fazer um contato com Deus. É importante o deserto, só que o deserto pode ser muito prolongado, como aconteceu, né, naqueles 40 anos, foi muito prolongado, porque o objetivo de Deus era fazer contato com Deus, aprender sua aliança, aprender a dependência e entrar na terra prometida, mas não foi o que aconteceu. Então, ou nós estamos no deserto, ou nós estamos numa terra de escravidão. A própria terra prometida, o que é deserto? Basicamente, o que é deserto? É onde não chove, não é? Então, se você está na terra prometida e Deus fecha os céus, o que aconteceu? Ele transformou a terra prometida num deserto. Ou ele transforma a terra prometida numa terra de escravidão, ele permite que outro país venha e domine, né? Então, o que eu quero dizer é, quantas pessoas, quantos líderes estão angustiados, não porque tem gente passando problemas, tem situações, as coisas não estão indo bem, sei lá, a gente olha muito do nosso ponto de vista, a obra não vai bem, meu ministério não vai bem, a igreja pensa, olha, não está tendo, nós não estamos sendo abençoados. Quantas pessoas estão preocupadas porque não está tendo chuva verdadeira, porque nós não estamos vivendo verdadeiramente a terra prometida? Olhem comigo lá em Levítico 26, Levítico 26 é um capítulo mais ou menos como Deuteronômio 28, é assim também, em que Deus colocou, porque Deuteronômio é uma repetição, né? Deus já tinha falado todas as coisas, mas a segunda geração, depois que a velha geração tinha morrido no deserto, Moisés repetiu todas as ordens. Então Deuteronômio é mais ou menos uma repetição disso, mas em Levítico 26, ele fala, se vocês forem fiéis, vai ter bênção, se vocês forem infiéis, vai ter muita maldição. Inclusive a oração de Salomão é muito baseado nesses, nesses textos de Levítico ou Deuteronômio, porque ele fala, se acontecer de não ter chuva, e por que, que não teria chuva? Então está explicado nesse capítulo, quando o povo não ouvir a voz de Deus, quando o povo não for fiel a Deus. Mas o que eu quero mostrar aqui é no versículo 40, quando ele também fala a respeito do arrependimento. Então, Levítico 26, 40. Mas, se confessarem a sua iniquidade e a iniquidade de seus pais, suas infidelidades contra mim, suas hostilidades diante de mim, por causa dos quais fui contrário a eles e os conduzi até dos seus inimigos, porque lembra, o último estágio da ira de Deus, qual que é? Qual que é o último estágio? Ele segura a chuva, manda gafanhotos, manda doenças, né? Ele faz uma porção de coisas dentro da terra, mas se for indo, não atenderem, vai chegar um ponto que Deus vai fazer o quê? Qual que é o último estágio tirar da terra e levar para o cativeiro? Então ele fala sobre isso, por causa dos quais fui contrário a eles e os conduzi até dos seus inimigos. Então cativeiro, ele pode transformar a nossa terra prometida em uma terra como se fosse deserta, mas ele pode também tirar a gente da terra. Irmãos, isso significa nós perdermos, isso tem acontecido na igreja, isso significa perder, e não adianta um ou outro querer fazer, que não adianta, é perder a prática. Por que que tanta gente estão procurando por métodos, por coisas boas, procurem na palavra o jeito certo de viver a igreja? As pessoas tentam viver a igreja nos lares, a igreja sem líderes humanos, tira regras, tira cerimônias e rituais. A gente faz, olha, a igreja, a gente pode fazer, pode falar até como Salomão, já fez de tudo, né? Salomão falava assim, já fiz de tudo, né? Então a igreja já fez de tudo para fazer a terra prometida voltar a ser a terra prometida de verdade. Não adianta, se Deus cerrou os céus, ou pior ainda, se Deus tirou a gente da terra prometida, você pode fazer uma porção de coisas, pode levantar sinagogas, pode fazer uma porção de coisas que até mantém a nossa vida espiritual. Precisamos ter alguma forma de clamar o nome de Deus. A igreja institucional tem muitos erros e desvios, mas sempre teve gente buscando a Deus dentro dela, preservando até, mas não é a terra prometida, é o povo de Deus fora da terra. Mas ele fala aqui, olha, então, se confessarem a sua iniquidade, iniquidade de seus pais, por causa das infidelidades, e por isso que Deus foi contrário, aí o versículo 41 fala assim, então se o seu coração incircunciso se humilhar, mesma coisa de Crônicas 7,14, né? Humilhar. Agora, eu estou lendo esse versículo para mostrar o que é humilhar-se. O que é humilhar-se? O que é? O versículo termina explicando. Então, se o seu coração incircunciso se humilhar e tomarem por bem o castigo da sua iniquidade. Irmãos, isso aqui é uma coisa séria, eu quero que você pense sobre isso, porque isso aqui tem aplicação individual e tem aplicação coletiva para a igreja. Quando é que nós estamos nos humilhando diante de Deus? Como que eu posso saber que estou me humilhando diante de Deus para que Deus volte a fazer com que a chuva espiritual venha e a terra volte a ser uma terra abençoada por Deus? Porque ele fala, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, e aqui ele explica, o que, que é humilhar-se? Ele, depois eu vou mostrar um outro texto também, mas é sempre essa ideia, assim, lógico, a primeira coisa é reconhecer o pecado, que começou no versículo 40, se confessarem a sua iniquidade. A primeira coisa, obviamente, é reconhecer o pecado. Nós somos arrogantes, independentes, autossuficientes, tentamos viver a vida sem a dependência de Deus e ainda não reconhecemos. Nós às vezes apontamos outros erros. Ó Deus, sabe assim, você é o problema nosso, né? Nós somos arrogantes, independentes, achamos que conseguimos, então a gente cai. Aí quando vai se arrepender diante de Deus, o que a gente fala? Deus, me perdoa porque eu caí. E Deus fala assim, o problema não é que você caiu, isso aí ia acontecer mesmo, o problema é a atitude que causou a queda. Na maioria das vezes nós não reconhecemos o orgulho, a autossuficiência nossa, que é a causa de termos caído. Deus, me perdoa porque eu caí. É mais ou menos como a criança que não consegue fazer assim. Deus vai falar assim, mas eu não estou bravo com você porque você caiu. Eu estou bravo com você porque você recusou minha mão, você foi orgulhoso, você não quis minha ajuda antes de cair. Então, ele fala, aí, então, primeiro, o humilhar-se inclui o reconhecimento do pecado, mas inclui também, se você realmente se humilhou, você vai tomar por bem o castigo da sua iniquidade. Eu tenho visto na minha própria vida, na vida de outras pessoas, a tendência é criticar os outros. Quando alguma coisa de mal acontece na nossa vida, a gente critica os outros, porque como é que acontece uma coisa ruim na nossa vida? Geralmente envolve outras pessoas. Dificilmente Deus nos julga assim, né? Às vezes tem alguma coisa, perdi o emprego porque, né, aconteceu isso, isso, isso. Aí em vez de falar assim, Deus, o que o Senhor está querendo falar comigo? Eu fico amargurado, irado contra pessoas. Quando eu sou perseguido, eu fico bravo com as pessoas que estão me perseguindo. E Deus falou assim, se você se humilhar, você vai tomar por bem, não é? Pedro fala, ninguém fica alegre quando está sendo disciplinado, ninguém fica rindo e batendo palma, né, quando está sendo disciplinado, mas você pode lá dentro do seu coração dizer, é mais ou menos o exemplo de Davi. Davi aceitou, reconheceu, falou assim, Deus está com a sua mão pesada sobre minha vida e eu aceito, eu recebo de Deus a disciplina. Isso eu estou falando individualmente, mas isso tem que acontecer como igreja. A igreja não está na terra prometida porque nós erramos e alguém, esse é o dia da expiação, alguém tem que confessar a sua iniquidade e a iniquidade de seus pais. Ah, mas outras gerações erraram, né? Mas é para a gente confessar, como Daniel fez em Daniel 9, nós pecamos, nós e nossos pais, nós erramos, por isso nós estamos nessa terra de cativeiro. Então, essa é a ideia de humilhar-se, é aceitar das mãos de Deus. Eu tenho visto isso como uma coisa muito rara. Dificilmente alguém que está passando por uma disciplina, eu tenho visto assim, olha, Deus é justo. É, Davi falou isso no Salmo 51. Por isso o Senhor é justo em todos os teus julgamentos. Deus, Davi estava falando assim: eu aceito a disciplina de Deus na minha vida como coisa justa. Isto é humilhar-se. Amém, irmãos? É, que Deus nos ajude a lembrar disso no momento. É, é mais fácil, né? A gente olha para a vida de outras pessoas, olha para histórias na Bíblia, a gente enxerga, mas quando está acontecendo com a gente é mais difícil. É mais difícil. É, eu me lembro muito bem, foi uma experiência que aconteceu assim, entrei num deserto profundo e era pouco tempo depois que eu tinha ouvido a primeira vez. Eu tinha ouvido e depois nós traduzimos, né, a mensagem da Patrola, eram fitas, cassete, transcrevemos, traduzimos, colocamos na forma de um livro. E a gente, como eu falei assim, no geral é mais fácil, mas eu me lembro muito bem um dia assim, sabe quando assim, parece que caiu a ficha? Assim, eu estou passando exatamente por esse processo da Patrola. Então quando a gente consegue entender, puxa, isso muda tudo, porque toda a mensagem da Patrola, quem não leu, né, não sabe do que eu estou falando, mas olha, é um livro maravilhoso, vale a pena ler. Mas quando você, assim, o livro inteiro ele enfatiza, Deus não está fazendo mal, pode ser, assim, né, vem aquela Patrola, né, que é um trator, né, é um trator destruindo, derrubando tudo, você, meu Deus, não está me deixando nada, está acabando comigo. E ele fala assim, bendito Espírito Santo, porque, né, ele fala as coisas meio com brincadeira, né, assim, ele olhou para a Patrola, né, ele falou assim, vindo assim a destruição, as coisas que estavam acontecendo na vida dele, então a primeira reação é, Satanás, eu te repreendo, né, e daí ele falou assim, mas aí eu olhei e quem estava sentado dirigindo o trator era o Espírito Santo, né, como é que eu podia repreender Satanás, né. Então é essa a ideia, assim, é aceitar, muda completamente quando você entende que Deus está em controle e que Ele não faz uma coisa na sua vida que não seja para o seu bem. Ele não faz uma coisa sequer. Ele não permite, ah, mas eu estou nessa situação porque eu errei. Não, todos os erros, todas as situações da nossa vida estão sob o controle de Deus. Deus não está bravo, não está castigando para que a gente pague o erro. Ele está agindo na nossa vida para que a gente possa voltar. Para que? Segundo Crônicas 7,14, meu povo que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar, buscar a minha face. Então essa é essa a ideia, tanto individualmente, mas principalmente isso precisa acontecer como igreja. Nós como igreja, líderes, bem-sucedidos, nós temos que orar nesse sentido, irmãos. Enquanto isso não acontecer, a terra prometida não vai voltar para nós, porque Deus só vai abrir os céus e vai chover, e vai transformar esse deserto que a gente está numa terra prometida, quando passarmos pelo dia da expiação. Por isso nós temos que orar, não é uma coisa que vai ser organizada, alguém vai falar assim, olha, vai ter uma conferência que vai se chamar dia da expiação, não é isso que vai acontecer, não. De alguma maneira, Deus vai tocar em corações, e pessoas em toda parte vão se humilhar, vão reconhecer que a igreja não está na terra prometida. Quando a gente se reúne, quando a gente ouve pessoas falando, parece que todo mundo quer contar sucessos, vitórias, a igreja está assim, mas irmãos, a igreja não está na terra prometida. Eu não posso entender que a igreja está na terra prometida, porque nós não estamos praticando as coisas mais básicas do reino de Deus. A terra prometida é isso, é praticar, Não é pular, não é cantar, não é ter muita alegria, não é ter gente falando em línguas, não é nada disso. Tudo isso faz parte, é maravilhoso, mas a terra prometida é praticar os princípios do reino de Deus, é a vida do reino de Deus entre nós. E se nós não estamos nessa terra prometida, é porque os céus estão fechados, é porque a terra está doente. Por isso que ele fala assim, tem que sarar a terra. Eu quero ler também um texto em Jeremias 30, que ele fala sobre essa doença incurável. Na verdade, nós podemos dizer isso, nós estamos como povo com uma doença incurável, a terra não tem mais jeito, acabou, não tem como, naturalmente falando, não tem como voltar. Jeremias 30, começando no versículo 12, assim diz o Senhor, o teu ferimento é incurável, a tua cura, a tua chaga não tem remédio, não há quem defenda a tua causa, não existe remédio para a tua ferida, não há cura para ti. Já pensou Deus falar com a gente que não tem cura? Se Deus fala que não tem cura, o negócio está ruim mesmo, né? Não tem cura. Aí se você parar aqui, você fala, então, pronto, vamos desistir. Aí ele continua, todos os teus amantes, versículo 14, se esqueceram de ti e não perguntam por ti, porque te feri com ferida de inimigo, com castigo cruel, por causa da grandeza da tua maldade, da multidão dos teus pecados. Por que gritas por causa do teu ferimento? Tua dor não tem remédio. Por causa da grandeza da tua maldade, da multidão dos teus pecados, eu fiz essas coisas. Mas aí ele dá a promessa, todos os que te devoram serão devorados, todos os teus adversários irão para o exílio, os que te roubam serão roubados, todos os que te despojam entregarei ao saque, te restaurarei a saúde. Então Deus, ele é maravilhoso. Primeiro ele fala, ó, não tem cura, é para você saber que não tem solução natural, não tem jeito, mas ele fala, te restaurarei a saúde, curarei as tuas chagas, diz o Senhor, porque te chamam a enjeitada, dizendo, é Sião, porque ninguém já pergunta. E aí ele continua falando sobre a cura que ele vai trazer. Então, só para a gente entender a profundidade, essa necessidade da terra ser, ele fala assim, sararei a tua terra, ele fala no fim de Crônicas 7:14, sararei a tua terra. Então, irmãos, a ideia não é apenas ter os nossos pecados perdoados, amém? Oh, nós precisamos buscar a Deus para os pecados serem perdoados, não, isso faz parte, é importante, mas nós temos que chegar ao final da terra ser curada. Ok, voltando ao capítulo 7, então, Crônicas 7, então essa primeira parte da resposta de Deus para Salomão foi isso, né? Se ele fala que ouviu a oração e aí ele cita as coisas que ele vai fazer, principalmente essa questão de que a casa de Deus, pela história, pelas coisas que iriam acontecer, a casa de Deus, esse lugar que Deus escolheu, Deus fala que ele vai colocar o seu nome para sempre, versículo 16, escolhi, consagrei esta casa para que o meu nome esteja nela perpetuamente. Então, aqui mais uma vez nós temos um exemplo de Deus falando assim, ele dá uma promessa, fala assim, olha, eu escolhi essa casa, ela vai ser, é ali que vai estar meu nome. Então isso significa que o nome de Deus está vinculado a esse lugar, e Deus assume o risco de que se esse lugar for destruído, vai ser uma vergonha, vai ser um opróbrio, vai ser uma vergonha para o nome de Deus, porque o nome de Deus está vinculado. Deus é conhecido como Deus de Israel, Deus é conhecido como Deus que tem uma casa em Jerusalém. Então ele fala, meu nome vai estar ali perpetuamente. E ele fala, olha, meu nome vai estar ali, vocês vão passar por apostasias, mas vocês vão voltar para esse lugar, vão clamar e eu vou sarar esse lugar. E aí, no versículo 17, começa a parte de advertência. Quanto a ti, se andares diante de mim, como andou Davi teu pai, e fizeres conforme tudo o que te ordenei, e guardares os meus estatutos, os meus juízos, também confirmarei o trono do teu reino, conforme a aliança que fiz com Davi teu pai, dizendo, não te faltará homem que governe em Israel, mas se vos desviardes, deixares os meus estatutos, então arrancarei Israel. Olha só, esse aqui é uma coisa que eu sempre acho importante, muito maravilhoso a gente entender, a lealdade, a fidelidade de Deus. Deus fez uma promessa para Davi, não fez? Deus fez uma promessa para Davi. Davi, estou fazendo uma promessa, um juramento. Não vai faltar alguém da sua descendência para sentar no trono. Então, ó, pode vir quem for, pode ser uma pessoa temente a Deus ou não temente a Deus, Deus não jurou, então acabou. Não é assim. Ele chega para Salomão, para o filho, para o primeiro filho, primeiro na descendência, e fala assim, olha, se você for fiel, eu vou cumprir. Mas espera aí, Deus, mas o senhor não fez uma promessa para Davi? Não tem como o senhor voltar atrás. E olha como é maravilhoso, Deus não volta atrás para Davi, mas Deus também não é incoerente, injusto com a descendência. Tem um exemplo bom disso, que tá, não precisa abrir, mas se você quiser anotar, em Mateus 3, versículo 9, na mensagem de João Batista. João Batista veio falando, olha, vem o reino de Deus, e aí ele dirigiu essa palavra principalmente para os sacerdotes e fariseus e tudo que vieram também ouvir João, e ele falou assim, olha, e não comecem a falar, nós somos filhos de Abraão. Por que que eles iam falar, nós somos filhos de Abraão? Porque assim como teve a promessa para Davi, tinha a promessa para Abraão, a sua descendência para sempre na terra. Mas ele falou assim, não pensem assim, porque eu sou, olha, vocês lembram o que João Batista falou? Não comecem a falar, nós somos filhos de Abraão, porque o quê? Eu sou capaz de levantar das pedras filhos a Abraão. Então, olha só, Deus falou assim, vai ter filho de Abraão, mas pode não ser vocês. Eu sou capaz de, não é essa a ideia? Não pense que nós somos filhos de Abraão. Ah, é Deus, então de repente agora a promessa de Abraão ficou inválida? Não. Ele está falando com Salomão, eu falei com Davi, né? Deixei Davi morrer em paz, sabe, né? Pensando que os filhos dele iam para sempre, mas agora eu estou falando com vocês que não é bem assim, se vocês me abandonarem, não vou guardar a promessa. Não, a promessa, inclusive, agora não lembro se é um dos capítulos de Jeremias 30, 31, por ali, ele fala assim, se não tiver mais sol ou mais lua, então a minha promessa com Davi está inválida. Mas enquanto tiver sol e tiver lua e as coisas continuarem acontecendo, não vai faltar descendência a Davi, sendo que no tempo aí eles iam entrar num período que não teria rei sobre Israel. Por quê? Porque Deus estava preparando um outro descendente de Davi, que sabemos que é Jesus, para cumprir a promessa de Davi. Então, qual que é a lição disso aqui? Que Deus faz promessas, Ele cumpre as promessas, Deus nunca abandona a promessa, até o final Ele traz remanescente, Ele restaura, mas ao mesmo tempo Ele não quer que a gente pense, ah, eu aceitei Jesus, então seja o que for na minha vida, Deus vai ser fiel a Jesus e vai me salvar. Não é assim. Não é, ele nunca quer que a gente tenha uma atitude assim, eu sou descendente de Davi, eu posso fazer o que quiser. Não, a aliança, né, como eu coloquei na folha, a aliança tem aplicação pessoal, tem o aspecto que Deus vai cumprir em relação ao povo, ele vai ter um povo, ele vai ter uma descendência de Davi, ele vai ter uma descendência de Abraão pela fé, mas não pense você que eu estou no povão de Deus, então, né, não tem problema, eu estou salvo. Não, não pense que vocês são filhos de Abraão. Se ele falou isso para os descendentes naturais de Abraão, ele está falando isso para nós hoje também. Não é para ficar assim achando que eu sou descendência, então não tem importância. A aliança de Deus, ele é fiel à aliança, mas individualmente, se eu não me colocar dentro da aliança, eu posso perder os benefícios, né? Então, aí ele termina, nós já mais ou menos já falamos sobre isso. Arrancarei a Israel da minha terra que lhes dei, versículo 20, lançarei da minha presença esta casa que consagrei o meu nome, farei com que seja por provérbio e motejo entre todos os povos. Você já pensou? Deus está disposto a fazer da sua casa um provérbio, uma chacota entre todos os povos. Pode falar o que quiser, pode zombar, pode, não tem importância, é um testemunho ao contrário, porque eu vou mostrar que o meu nome não está numa casa, edifício, mas o meu nome está na posição que esta casa representa. Interessante que ele falou com Salomão aqui, eu escolhi essa casa. E quando a casa foi destruída, o que aconteceu com o nome de Deus? Quando Neemias orou, em Neemias capítulo 1, quando Daniel orou, no capítulo 9, eles oraram na direção da casa, mas quando Neemias orou, quando Daniel orou, não tinha casa, a casa tinha sido totalmente destruída, arrasada, mas o nome de Deus estava lá ainda. Então você percebe, ó, quando ele falou, versículo 16, escolhi, consagrei esta casa, para que o meu nome esteja nela perpetuamente, nela estarão fixos os meus olhos e o meu coração todos os dias. Ó, número 5 aqui na folha, o nome de Deus estará ali para sempre, mesmo se destruir a casa, o nome de Deus continua lá, porque o nome de Deus não estava no edifício, estava na posição que aquele edifício representa. Por isso, meus irmãos, nós precisamos descobrir em que posição o nome de Deus não está na Assembleia de Deus, na Igreja do Nazareno, numa Batista, na Igreja nos Lares. O nome de Deus não está no lugar, mas numa posição espiritual que Deus falou com Salomão, o meu nome estará ali para sempre. Até hoje o nome está, não no lugar. Daniel abria a janela em direção a Jerusalém, porque era um lugar. Mas hoje tem uma posição espiritual. Quando nós não oramos baseados numa posição pessoal, nosso grupo, nós estamos certos, nós temos a doutrina certa, ou eu estou numa igreja, ou estou naquilo. Não, nós temos que orar em direção à cidade, que é unidade, que é o ponto de união de todo o povo de Deus, e na casa de Deus, essa posição que a casa representa, porque ali Deus vai ouvir dos céus e sarar a nossa terra. Amém, irmãos? Então, olha quanto nós precisamos descobrir realmente que posição nós temos para orar. Existe uma posição que nos dá autoridade, que nos dá direito de ser ouvidos por Deus. Deus continua ouvindo as pessoas que clamam em qualquer altar, em qualquer lugar. Deus ouve, mas não é com a mesma autoridade e o mesmo poder que Deus ouve quando nós estamos na posição certa, orando em direção. Hoje não tem essa casa, hoje não tem essa cidade, mas nós podemos orar em direção a ela, como Daniel orou. Nós podemos orar em direção a ela. Por isso, irmãos, tem sido um desejo nosso há muito tempo, estamos procurando, na medida do possível, organizar grupos de oração que orem em direção. Nós não temos essa posição, nós não estamos em Jerusalém, nós não podemos dizer estou na casa de Deus, mas nós podemos orar em direção a ela. E isso é muito importante, porque é nesse lugar que Ele vai ouvir dos céus, perdoar os pecados e sarar a nossa terra. Amém? Que Deus nos abençoe. Senhor, nós pedimos a Ti, ó Deus, enxergamos muito pouco ainda sobre a terra prometida e como o Senhor vai sarar essa terra e como as chuvas virão sobre Teu povo outra vez e como a gente vai poder realmente viver a vida do reino de Deus na terra, mesmo que seja de uma forma ainda embrionária, mas nós queremos tanto praticar a Tua vida, praticar a vida da igreja. Mas ó Deus, precisamos orar e buscar a Ti, orando em direção a esta casa, porque o Senhor escolheu este lugar, o Senhor não escolheu outro lugar. E o Senhor fez uma aliança com Davi, fez essa resposta a Salomão, e nós queremos estar dentro dela para que possamos receber, Senhor, a Tua resposta nos nossos dias, na nossa geração. Que venha realmente o dia da expiação sobre nossas vidas, sobre toda a igreja, que possamos nos humilhar, que possamos buscar a Ti de todo o nosso coração. É isso que nós oramos e pedimos, em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe a todos vocês, um ótimo 2010, que Deus nos conduza de acordo com o plano dEle. Nesse próximo domingo não tem aula, e nem no outro, né? Dois domingos, né? Esse domingo não, e no outro acho que é ceia. Então, teremos dois domingos sem aula e depois voltaremos normalmente.